Em nome de Deus, nós damos início à sessão ordinária de hoje, terça-feira, 20 de agosto de 2013. Continuemos de pé para que possamos ouvir o hino de Guadalupe, que é um projeto de lei do vereador Alderico. Podemos sentar. Passo a palavra ao secretário da Casa, Alderico Mouzinho, que fará a leitura da ata.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 21ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima. No plenário, o vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana e Souza Martins. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Lidos o ofício número 1072 e 5503/MS-FS do Ministério da Saúde. Lido informativo da Câmara dos Deputados. Posição CIAF, 14/6/2013. Lidos comunicado CM 175903 e 19.088.7/2013 do Ministério da Educação. Lidos pedidos de autorização legislativa dos senhores Jailson de Matos Alcântara, Rides Márcia Mota e Giovanni Pereira de Souza. Lido o ofício número 36/2013, SME, da Secretaria Municipal de Educação. Lido o ofício número 49/2013, da Associação Central dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe, a CIP. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Zé da Inês, Dr. Fernandes, Ana Lúcia, Zé Mota, Jesse James, Edivan Miranda, Surama Martins e Aldereio. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada tratado, é claro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva a fazer na ata? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata se encontra aprovada. Passa a palavra ao vereador Alderico, que fará a leitura do expediente do dia.
Ofício número 03/2013, Guadalupe, Piauí, 14/8/2013. Senhor presidente, venho por meio deste solicitar de Vossa Excelência o uso do auditório da Câmara Municipal no dia 21/8/2013, às 19 horas, para a realização de uma palestra sobre linha de crédito para micro e pequeno empreendedor, direcionado aos micro e pequenos empresários e aos empreendedores individuais. Ciente de vossa atenção diante do exposto, renovamos votos de estima e elevado apreço. Atenciosamente, Maurélio Porto Moreira, gerente executivo de tributos. Indicação número 01/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir do plenário, na forma regimental, a abertura ou implantação de alçamento em pedra paralelepípeda na Avenida Getúlio Vargas, sentido centro, Trevo, Balneário, Belém, Brasília, Usina e Vila Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 20/8/2013. José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente. Justificativa: melhorar a infraestrutura, viabilizar o trânsito na referida avenida. Indicação número 01/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indique ao senhor prefeito, após ouvir do plenário, na forma regimental, a criação de cargos de serviço social e psicologia nas escolas municipais vinculados à Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de dar atenção psicossocial aos alunos e pais. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 20/8/2013. Justificativa: com a inserção de profissionais dessas áreas nas escolas, os nossos jovens terão um acompanhamento mais direcionado e mais específico, evitando assim o envolvimento com drogas e o desenvolvimento de fobias, transtornos obsessivos e depressão. Vereador José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente. Indicação número 03/2013. Excelentíssimo Edis, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de alçamento em pedra paralelepípeda, Rua João Lima de Almeida, no sentido centro, Oeiro, e Rua Frutuoso José, o início por trás do hospital, no sentido Oeiro, até ligar a igreja de São Sebastião. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 20/8/2013. Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador, presidente. Justificativa: melhorar a infraestrutura e viabilizar o trânsito nas referidas ruas. Indicação número 22/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, o efetivo funcionamento dos conselhos municipais do idoso, da juventude e do defesa dos direitos da mulher. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 14/8/2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa: sabendo da importância do funcionamento dos referidos conselhos e como já consta no nosso município leis e regulamento dos referidos conselhos, por esse motivo faço este pedido. Indicação número 23/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, urgência na recuperação do prédio do antigo hotel de Guadalupe. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 14/8/2013. Ana Lúcia Poliabda Luiz Homes, vereadora. Justificativa. O referido prédio foi doado pela Chess à Prefeitura e necessita de uma reforma urgente. O prédio possui excelente localização e área para funcionar. Por exemplo, a Casa dos Conselhos e local para os jovens desenvolver trabalhos artísticos e culturais, entre outros. Indicação número 24/2013. Excelentíssimo senhor presidente. Indique ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a arborização no espaço e compreende o estacionamento do Balneário Belém Brasília. Sala das Sessões, Guadalupe, 14/8/2013. Ana Lúcia Poliabda Luiz Gomes, vereadora. Justificativa, oferecer mais conforto aos frequentadores e em especial aos visitantes por ser um local de turismo. Indicação número 21/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a disponibilização de um veículo para o conselho tutelar, bem como a identificação do local onde funciona o referido conselho. Sala das Sessões, Guadalupe, aí, 20/8/2013. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa, possibilitar o conselho tutelar meios para melhor atender a comunidade. Projeto de emenda, lei complementar, número 4/2013. Autora, vereadora Ana Lúcia Poliabda Cruz Gomes, emenda institui a semana da valorização da família na rede municipal de ensino e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. FI instituída a Semana de Valorização da Família na Rede Municipal de Ensino, reafirmando a sua importância na construção da sociedade brasileira, ressaltando o dever das instituições em zelar pela família e a promoção do seu fortalecimento. Artigo 2. Para execução do projeto, será inserido ao calendário escolar ao menos uma hora diária durante uma semana, uma vez ao ano, reservada a realização da semana dedicada ao tema na rede pública municipal de ensino, com o objetivo de atingir aos propostos, cujo tema poderá seguir a presente ordem. Primeiro, promover palestra para alunos, pais de alunos e a comunidade em geral sobre o tema família, preferencialmente na abertura da semana. 2. Promover concurso de redação referente ao tema família e a sua importância. 3. Confeccionar murais alusivos à importância da família. 4. Promover peças teatrais e abordem o tema família e a importância do diálogo na relação familiar. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereadora Ana Lúcia Poliabda Luiz Gomes. Projeto de emenda, lei complementar número 05/2013. Emenda, institui a inclusão dos estudos de prevenção e combate ao uso de drogas psicoativas lícitas e ilícitas nos currículos das escolas municipais de Guadalupe e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As escolas da rede municipal de ensino incluirão no currículo escolar o conteúdo de prevenção e combate ao uso de drogas psicoativas lícitas e ilícitas. Artigo 2. A inclusão deste conteúdo será destinado aos estudantes do ensino fundamental a partir da quinta série ou sexto ano. Artigo 3. O conteúdo de prevenção e combate ao uso de drogas psicoativas lícitas e ilícitas será contemplado nos planos de ensino das disciplinas de ciências e educação física. Projeto de emenda, Lei Complementar número 6/2013, institui o Sistema Municipal de Políticas Públicas de Combate às Drogas no município de Guadalupe e da outras providências. Vamos lá. Ofício número 260/2013, Guadalupe, Piauí, 15 de agosto de 2013. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, estamos encaminhando em anexo projeto de lei número 015/2013 e dispõe sobre a venda de ações da Petrobras e da Telemar. Certo de contar com sua inteira atenção e apoio, renovo nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Wally Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Projeto de lei número 015/2013 dispõe sobre a venda de ações da Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, Brasil Telecom S.A., Telenorte Leste S.A., Oi S.A. e da Telemar Norte Leste S.A., e são de titularidade do município. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso das prerrogativas eles são atribuídas pela lei orgânica do município. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprove ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado a administração municipal negociar ações da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, Brasil Telecom S.A., Telenorte Leste S.A., Oi S.A. e da Telemar Norte Leste S.A., junto à instituição financeira e atue no mercado de ações. Parágrafo 1º. Os valores auferidos com a venda das referidas ações somente poderão ser utilizado para aquisição de bens e serão incorporados ao patrimônio municipal. A Câmara Municipal poderá requisitar qualquer momento informações sobre os bens adquiridos com a venda das ações. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, em 15 de agosto de 2013. Wally Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Conforme disposto no artigo 31, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, são bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações, e a qual é título, pertençam ou venham a pertencer ao município. Desta forma, o município de Guadalupe detém ações negociais na Bolsa de Valores das empresas Petróleo Brasileiro, Petrobras, Telemar Norte Leste, Brasil Telecom, Oi S.A., Telenorte, Leste, Participações S.A., sendo e para negociação destas no mercado de valores, faz-se necessária a devida autorização legislativa, seguindo em informe de ativos escriturais em anexo. Esclareça-se por oportuno e os valores das ações variam de acordo com a oscilação da Bolsa de Valores e o município pretende negociá-las no momento em estiverem valorizadas. Ademais, manter tais ações na titularidade do município não faz benefícios econômicos, pois são valores que poderão ser investidos na aquisição de bens e tenham efetiva utilidade para a comunidade. Nesse sentido, pretende-se adquirir, com a venda das ações, um veículo, um para atender a Secretaria Municipal de Saúde, APS, e outro para a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Sendo assim, submetemos à apreciação desta augusta casa legislativa o presente projeto de lei com vista à análise pelos nobres vereadores e, certo de sua aprovação, somente trará benefício para a população guadalupense com a aquisição dos veículos conforme já exposto. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, em 15 de agosto de 2013. Wally Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Guadalupe, aí, 14 de agosto de 2013. Ofício 107-13, gabinete CMDO, segundo CPM. Excelentíssimo presidente da Municipal. Considerando o fato, estamos ampliando a cadeia de comando nesta e pela falta de alguns itens de necessidade básica ao bom desempenho do trabalho. Considerando a predisposição e espírito cívico de Vossa Excelência no tocante a colaborar com esta OPM no efor do alcance deste poder municipal, venho respeitosamente por meio do presente em face da necessidade desta segunda CPM, décima BPM, e de já agradecendo a atenção dispensada por Vossa Excelência, solicitar a aquisição para o quartel desta segunda CPM, décima BPM, dois itens discriminados a seguir para o expediente do mesmo: uma mesa tipo escritório e três cadeiras tipo escritório e ou uma arena com três assentos. Respeitosamente, Francisco Carlos Moraes do Nascimento, primeiro sargento PM. Brasília, 13 de agosto de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de PAB Fixo 07-2013, Município de Guadalupe. Valor R$ 23.958,67. Competência, julho 2013.
Concluído o expediente, vamos ler, pedir o secretário para ler, fazer a leitura dos pedidos de concessão de uso através de contrato de superfície das pessoas que solicitaram a doação de terrenos. Então, o secretário vai ler o ofício completo de apenas um dos requerentes e, posteriormente, vai ler o nome de todos os requerentes, porque o ofício é igual. Para evitar que fique se repetindo o texto, leia apenas de um e vai se fazer a leitura de todos os nomes. Com a palavra, o vereador secretário Alderico para fazer a leitura.
Ofício número 233-2013, Guadalupe, Piauí, 18 de julho de 2013. Senhor presidente, um presente vimos a esta augusta casa apresentar requerimento feito pelo senhor João Afonso de Oliveira, requerendo que seja firmado um contrato de superfície referente a um terreno localizado na quadra 1, lote 16, bairro Bela Vista, nesta cidade, documentos anéis. E, em conformidade, ele dispõe a lei orgânica deste município, um contrato a ser firmado entre a prefeitura e os requerentes depende de autorização legislativa, razão por que estamos enviando o requerimento com os documentos e o instruem para os devidos parecer desta casa. Renovamos protesto de estima e levar em consideração, atenciosamente, o Alio Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Este mesmo ofício estende aos seguintes senhores: ao senhor Patrício Edmálcio Urrea, Maria Raquel da Silva, Adriana Maria da Silva Jatobá, José Geunes dos Santos Souza, João Carlos do Nascimento, Deniari Alves Santos, Arlen Luiz da Silva, Jadson Alves de Lima, Maria Pereira dos Anjos, Francisco Silva Ramos, Vanderlei dos Santos Arvalho, Weyman Mouzinho de Souza Júnior, Josemária Verussa Vieira da Silva, Eduardo Rio, Antônio dos Reis Dias, Samuel Maurício Teles, Elielson Williams Batista Alcântara, e o Anderson de Castro Moreira.
Concluída a leitura dos terrenos, nós temos aqui já lidas desde a sessão trazada 4 pedidos também de concessão e uso e para realização de contrato de superfície por 4 pessoas já passaram pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e está pronto para votação. Nesse caso, o secretário fará a leitura de um requerimento dizendo o nome dos demais, dos 3 demais, e depois facultaremos a palavra para falar sobre o tema. Vereador Alderico.
Requerimento. Senhor prefeito, eu, Giovanni Pereira de Souza, brasileiro, solteiro, residente domiciliar nesta cidade de Guadalupe, Piauí, venho respeitosamente ao senhor prefeito municipal requerer esse digno em conceder a regularização de um terreno localizado na quadra 15, lote 7, bairro Cruzeta, medindo 12 metros por 30, totalizando 360 metros quadrados, sem limite. Ao norte, um lote 6 por 30 metros. Ao sul, um lote 8 por 30 metros. Ao leste, uma rua J por 12 metros. E ao oeste, um lote 14 por 12 metros. Neste termo, peço deferimento. Guadalupe, Piauí, 6 de junho de 2013. Giovanni Pereira de Souza. O requerimento também é para Josefa Maria Messias, Rides Márcia Mota, Jailson de Matos Alcântara.
Lido o requerimento e passado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, passaremos então a... se algum vereador quer falar sobre esses 4 requerimentos, algum vereador quer falar? Pois bem... Não tendo nenhum vereador querendo falar sobre os 4 requerimentos, nós passaríamos então para o relator, que fará a leitura de um dos relatórios e, em seguida, passaremos à votação.
Se por acaso alguém pretenda vender esse terreno, automaticamente será cancelado. Essa escritura será cancelada e devolvida para a prefeitura. Tem que deixar bem claro isso. Se a pessoa está abrindo um terreno, é para fazer uma residência, e não para vender, como estão fazendo por aí. E se vender, qualquer um cidadão, principalmente aqui da Câmara, entrar com requerimento para anular a escritura, automaticamente ela não tem efeito nenhum. Então, tem que deixar bem claro sobre isso aí.
Ok, com a palavra o relator, doutor Fernandes, que fará a leitura de um dos requerimentos e tem a mesma validade para os outros 3.
Excelentíssimo senhor presidente da mesa, demais componentes desta mesa legislativa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, antes realmente de iniciar a leitura do relatório, eu queria justificar a pedido a ausência do nosso dileto, sua excelência, o vereador Jesse James, que por motivos alheio à sua vontade não pôde comparecer. Queria que ficasse consignado isso em ata. O parecer 66/2013 é sobre o requerimento feito pela Prefeitura de Guadalupe para obter a necessária autorização legislativa para a celebração do contrato de concessão de posse do terreno, lembrando que nesta posse abrangente também está implícito o domínio, muito embora não pleno, mas o domínio. Porque eu queria dizer logo aqui, atendendo a ressalva do nobre vereador Zé Mota, que se fizesse determinada ressalva nesta concessão sob alienação. Foi oportuna, profunda, mas já está previsto em lei. A própria lei do Código Civil, que substituiu a enfiteuse ou aforamento, fala que no contrato de superfície tem que haver aquela finalidade precípua da habitação com dignidade. Quer dizer, já previa, inclusive, na habitação com dignidade, a minha casa, minha vida, que alguns chamam de minha casa, minha dívida. É bom que se diga isso, porque está faltando piada, né? E eu com óculos assim, agora estou vendo, isso aqui é assim, a gente vê tudo. Está faltando piada, tudo bem. Mas o negócio é sério, o relatório aqui que a gente faz é que o requerimento feito pela prefeitura está incensurável sobre o aspecto legal e formal, podendo ser aprovado pelo plenário e, via de consequência, retornando para a perfeita confecção do instrumento balizador, do instrumento de posse e propriedade não plena do cidadão que assim o requereu. Por isso, o nosso voto é favorável à concessão.
Concluído o relatório pelo digníssimo doutor Fernandes, passemos agora, então, a fazer a votação dos projetos de lei, dos títulos, e esses títulos vão valer também para o Jailson de Matos Alcântara, Rides Márcia Mota, Josefa Maria Messias, Giovanni Pereira de Souza. Pergunta aos colegas. Doutor Fernandes, acabou de ler o relatório, continua com o seu voto favorável? Para cima. Sim. Pedi alguém para ver esse microfone, o Gleison ou o Leônidas, para ver o que está acontecendo com esse microfone. Provavelmente foi a bateria que... Tá ok. Obrigado, Leandro. Vereador Zé Dinês, mantém seu voto no relatório favorável à cessão de uso desses terrenos?
Favorável. Meu voto é firme.
Vereador Edivan.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Eu voto favorável, de acordo com o parecer do relator, mas com a seguinte observação. Se o vereador Zé Mota tomar conhecimento que alguém vendeu o terreno, eu entro automaticamente com requerimento anulando a escritura que foi recebida.
Vereador Amadeu Júnior também vota favorável e a solicitação de doação dos lotes foram aprovadas por unanimidade. Os outros seguirão a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e tudo indica que na próxima sessão será possível que a gente conclua a votação. Gostaria de registrar a presença aqui no plenário da Câmara, aqui na Câmara Municipal, do professor Sidney, do grande amigo Adão Moura, Paulo Moura, Elis Mozin, professor Edivan Rodrigues e dos funcionários presentes. Colegas vereadores, um aviso é que nós encaminhamos a cada vereador uma relação com o nome, com espaço para colocar os nomes dos servidores da Câmara e seus parentes, bem como dos vereadores e seus parentes, para que possamos ter uma noção de quantos estarão interessados no plano de saúde, para que a gente possa fazer essa licitação o quanto antes possível. Concluída a segunda parte da nossa sessão, nós vamos abrir o tempo para inscrição aos que querem falar com um tempo de até 10 minutos. Algum vereador quer fazer inscrição? Vereador Fernandes. Vereador Zé da Inês. Lembrando que na sexta-feira, enquanto os vereadores se inscrevem, na sexta-feira haverá o hasteamento da bandeira na frente da Câmara Municipal. Gostaria de contar com a presença de todos, os funcionários, os vereadores e todos os convidados, na sexta-feira, às 8 horas da manhã. E amanhã à noite, às 19 horas, vai haver um curso do SEBRAE aqui, bastante interessante para os pequenos e microempreendedores. Todos são convidados e, segundo informações, haverá a emissão de certificados. E também na sexta-feira, logo após o hasteamento da bandeira, virão alguns alunos das escolas do município e a Câmara será apresentada a esses alunos. No dia 25, dia do aniversário da cidade, às 9 horas da manhã, todos estão convidados para a solenidade do aniversário da cidade. Em seguida, nós faremos também a solenidade do livro do autor Ronaldo Mouzinho, que estará conosco. É um livro, com certeza, bastante interessante, que trata da história da nossa cidade de Guadalupe, e também gostaríamos de ter a presença de todos. Continuando as inscrições, algum outro vereador? Vereadora Surama. Ok. Mais algum vereador? Então vamos encerrar as inscrições. Edivan? Oi.
Pois não. A sequência mesmo vai falar por último. Na sequência.
A reivindicação do vereador Zé Mota é... Eu acho que eu considero, de certa forma, relevante, porque a mesa é quem deve responder aos questionamentos e dúvidas, porventura, acontecidas durante a sessão. Algum outro vereador? O vereador Zé Mota levantou ainda agora um ponto, eu queria que ele repetisse, que realmente... Pois não, vereador?
Olha, Amadeu Júnior, eu vejo o seguinte... Nós temos que trabalhar de acordo com o regimento interno dessa casa que foi aprovado pela essa casa. Então, lá nessa casa, aqui, o regimento interno, no seu artigo 66, diz bem claro que é uma perda de tempo. O secretário leu um ofício, um projeto, uma indicação, que é onde consta a justificativa e depois, em seguida, o vereador repetir aquilo que foi dito. É perda de tempo. Isso é o artigo 66 do regimento interno. Diz isso aí. Muito obrigado.
Vamos pedir, então, ao secretário da Casa que faça uma leitura do artigo 66. Temos aqui. Peço ao seu secretário.
Não, realmente é o seguinte. As indicações são lidas e encaminhadas ao Poder Executivo, certo? Ora, o projeto de lei, realmente o vereador tem direito a usar a tribuna no seu tempo e defender. Então, o artigo 66 diz o seguinte: as indicações e requerimentos, após lidas no expediente, serão apreciados pelo plenário e encaminhadas através de ofício, em de direito, através da Secretaria da Câmara.
Ei, secretário, como é que nós, vereadores, vamos apreciar essa indicação sem discuti-la? No seu entendimento, como é a apreciação?
Eu gostaria de responder, vereador Sorama, vamos fazer assim. O que é que diz o artigo 66? As indicações e requerimentos após lidas no expediente serão apreciadas pelo plenário e encaminhadas através de ofício a quem direito através da Secretaria da Câmara. Qual é o entendimento? Depois de lido, elas vão ser apreciadas pelo plenário. Então, o que é que faz o presidente? O presidente vai botar a votação do plenário para dizer se concorda ou não e enviar para a autoridade ou a instituição competente. A interpretação desse artigo, até eu peço ajuda ao doutor Fernandes, como jurista que é, se ele tem essa mesma interpretação ou se, não sei, para que a gente possa formar realmente uma convicção e não cometer nenhuma injustiça com ninguém. Eu pedi a ajuda do doutor Fernandes aqui para a gente interpretar esse artigo aqui. De novo o microfone, doutor.
Realmente, a gente, em princípio, porque lei hoje em dia não, sempre foi assim, desde 1900 e carne seca, no tempo em que as leis ainda eram escritas em latim, não havia curso de direito, o curso era chamado noções jurídicas e sociais. Então vejam só, as indicações, é o artigo 66, as indicações e requerimentos serão, após lidas no expediente, serão apreciadas pelo plenário. Aí eu fiquei na dúvida, apreciada sobre o plenário. Veja só, se realmente essa apreciação significa simplesmente dizer sim ou não, porque a indicação, muito embora é louvável, porque parte de iniciativa dos nobres vereadores, essa justificativa não é para o plenário. Essa justificativa é para quem vai apreciar se aceita ou não. Então, o plenário é que vai dizer, remete ou não remete? Remete. Vai para o governo do Estado? Não. É para a União? Também não. É para o Executivo? Sim. Ele é que vai apreciar lá, na sua segunda vez, diante da justificativa que os nobres vereadores assim fizeram. Agora, disser que não se trata de indicações, mas de projetos de autoria do próprio vereador, aí sim, esse projeto de autoria do próprio vereador, o plenário vai ter que ouvir a sua justificativa do patrono daquela causa. Então, realmente, a justificativa cabe a quem aceita ou não a indicação. Se não aceita e ele repele, aí o vereador poderá, através do próprio regimento interno e da lei orgânica, outros expedientes solicitando explicações, porque é que não foi aceita, o que foi que houve, o parecer do indeferimento da sua indicação. Agora, realmente, depois de lida, e depois o vereador aqui vir justificar, é o óbvio ululante, já foi lido, não tem o que justificar. Porque o pior é aquele que não quer ler. Mas qual é a justificativa que você vai me dar de uma rua esburacada? Tem que tapar. Qual é a justificativa que você vai me dar de um calçamento, de uma pavimentação poliédrica, que é o calçamento? Nenhuma. O que é que procurou? Porque é o seguinte, existe a lei, existe o regimento interno. Mas veja só como ele é sublime. O que se chama de exegese da lei. O que é isso? A interpretação da lei. A lei é clara. Então ela não admite o quê? Demagogia. Você apresenta e não tem o que defender. A sua justificativa é válida, assinou, é plausível. Não há como defender da tribuna. É o nosso entendimento do 66. Me disseram isso ontem para me poder ler. Eu, como relator da Comissão de Justiça, eu cheguei a essa conclusão. Agora, Nós não somos o dono da verdade. Nós não somos o dono da verdade. Nós não somos o dono da verdade. Eu acho que os novos vereadores que não querem acompanhar esse entendimento devem solicitar, é normal, um parecer do seu advogado particular ou do próprio advogado da Câmara sobre a interpretação do regimento. Até porque eu queria adiantar que já existe um estudo, sem ter formado ainda a comissão, mas já existe um estudo profundo da reformulação do regimento interno para adequar a verdadeira realidade de Guadalupe. Porque a lei, quando foi feita isso, a lei não é estática, ela é dinâmica, acompanha a cidade, o desenvolvimento da cidade, o comportamento dos vereadores, o entendimento a respeito das coisas. Eu acho isso. O meu entendimento, mas eu não sou dono da verdade, é de que após lida pelo expediente, remete para quem de direito. Porque aí se está cumprindo o 66, o artigo 66 do regimento interno. Por favor, né? É só o que eu tinha a dizer.
É, o vereador Derick Zé Mota, que estão aqui há mais tempo do que nós, já também defendiu essa situação, e o vereador Edivan também, que realmente vai cumprir o artigo 66. Então, para eu cumprir o artigo 66, eu teria que dizer o seguinte: das indicações do vereador Zé Mota, o plenário está de acordo? Alguém que não tiver de acordo, levante o braço. Então, as indicações do vereador Zé Mota estão aprovadas para ser enviadas a quem de direito. Das indicações do vereador Amadeu, o plenário está de acordo? Nesse caso, a indicação do vereador Amadeu será enviada a quem de direito, no caso, ao prefeito municipal. Das indicações da vereadora Ana Lúcia, o plenário está de acordo? Todos estão de acordo. Então, as indicações do vereador Ana Lúcia serão enviadas a quem de direito, no caso, ao executivo. Das indicações da vereadora Surama, o plenário está de acordo? Nesse caso, as indicações da vereadora Surama também serão enviadas a quem de direito, também foi para o executivo. Eu, aproveitando o gancho do vereador Fernandes, já é hora da gente formar uma comissão para revisar o regimento interno. Então, está realmente bastante defasado. Eu gostaria de, ainda essa semana, sentar com os vereadores e criarmos a comissão com o número ímpar. Porque a comissão, diante de algumas divergências, ela tem que votar primeiro entre si, para depois submeter ao crivo do plenário, aprovando ou não. Então, vamos tentar formar uma comissão contemplando as representações proporcionais de cada partido, porque assim manda também o nosso regimento, e eu gostaria de ter essa comissão formada já para a próxima sessão, para possamos trabalhar a mudança no regimento interno. E uma vez mudado o regimento interno, também nós temos que modificar novamente a lei orgânica do município. Estão todos de acordo? Pois não, vereador Zé Mota.
Primeiro, essa lei orgânica foi, nós temos aqui, inclusive eu participei em 88, logo depois da Constituição, nós fizemos a nossa. Mas tem que lembrar o seguinte: nós temos que comprar dois livros. Tudo que for alterado vai ter que constar nesse livro, à parte, porque é um negócio sério. Não pode só eu pegar uma folha de papel e dizer: olha, essa aqui a emenda foi minha. Não, tem que constar num livro, depois de aprovado por todos os vereadores. Vai para o livro, tanto o livro da lei orgânica, como o livro do regimento interno. É aprovado o artigo da alteração tal que o vereador fez? Foi. Então, vamos para o livro colocar aquela alteração. Porque é um negócio muito sério isso. Para depois não sair aquele boato aí na rua. Não, foi. Não, tem que ser um negócio com responsabilidade.
Bom, já tem alguns vereadores inscritos. O vereador Edivan vai fazer uso da palavra? Sim, também. Vereador Edivan. Zé da Inês, já tem o nome? Vereador. José Mota. Vai fazer uso da palavra? É. Já todos já colocaram o nome. Sim. É. Alderico. Por último, o vereador Amadeu Júnior. Quem é o primeiro? Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes, com tempo de até 10 minutos, com início às 20h48 e término às 20h58.
Uma liberdade de mais uma vez cumprimentar a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, vereador Amadeu, os demais colegas, vereadoras e ilustres vereadores, seleta e distinta plateia, prezados ouvintes, aqui de Guadalupe, dos povoados a nós pertencentes e adjacentes e de outros povoados além de nossa cidade. Então vejam só, nós estamos em pleno período festivo. Nunca vi tanta manifestação como está sendo feito agora. Algumas ficarão indeléveis na nossa memória. Quero parabenizar a luta que teve a Secretaria de Educação em trazer para cá a certificação da criança, do ensino, da alfabetização, da palavra da criança. Nós somos sabedores de que outros municípios se recusaram a vir aqui porque achava que feria a sua autonomia. E só veio Manuel Emílio. Foi muito bonita a festa, foi bonita ser aplaudida, independentemente do jantar, que estava maravilhoso. Foi festa ontem, festa hoje dos idosos, festa amanhã. Temos a FEAGRE aí, a terceira FEAGRE, e nós vamos postular alguma coisa ou vamos ficar de braços cruzados como ficamos na primeira e segunda? Não, não podemos. Temos a Secretaria de Agricultura? Temos. Ela está se incrementando junto à CIPLA? Sim. Ah, mas vereador Fernandes, você já viu que a CIPLA é muito salto alto, não olha para nós, usa nossa terra? Eu digo, não, não é bem assim. Ela está ajudando no que pode, está se prontificando a ampliar a sua assistência, a exemplo de que começou a chefe e depois também nos abandonou por questão de contenção de despesas, mas vai continuar. Então, o que é que nós vereadores temos que ficar? Aliados, juntos com as nossas indicações, atentos à FEAGRE, atentos às dicas que nós temos aqui, são indicações que nós temos aqui para esta safra só de 13 e 14. Um caminhão com baú frigorífico de 2 toneladas, pode ser Hyundai ou qualquer outro, para atender público-alvo, União dos Criadores de Tilápias, do Lago de Boa Esperança, que hoje gira em torno de 50 pessoas envolvidas na criação de tilápia e tambaqui. Desburocratização de normativos e isenção de impostos com relação ao peixe que transita dentro do Estado. Dentro do Estado, não é só em Guadalupe. É complexo isso aí. Isso aqui é a aligerada síntese do que nós vamos fazer. Mas não vamos fazer só nessa semaninha? Não. Mas nós temos ainda 3 anos e alguns meses? Sim. E nós vamos ficar de braços cruzados? Não. Temos que lutar. É isso aí. Paralelamente à iluminação pública, paralelamente a cada mês de maio o roço, paralelamente a várias coisas que faltam na cidade, nós temos que nos lembrar também das lanchas para a colônia de pescadores dessa nossa colônia Z19. Nós temos aqui a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recursos Hídricos. Recursos hídricos é tudo que não for boi. Nós temos algumas fazendas aí, então recursos hídricos, está lá o peixinho também. O natural dado por Deus, e aquele também natural dado por Deus, mas feito em regime de cativeiro. Aquisição de capim né, Andropol, né, chamado, para ser feita doação aos agricultores, junto com as sementes de milho e feijão, como são feitas anualmente, deixando a desejar. Aquisição de ensiladeira tratorizada e carroção para recolhimento dessa massa triturada. Por que é que nós falamos nisso? Pela nossa experiência e pela vocação que já dizíamos no caminhão há um ano, próximo das eleições, em cima das eleições, como promessa de lutar por isso, porque nós reconhecemos a essência do povo de Guadalupe, eminentemente agrícola e pesqueira. Mas será só de Guadalupe? Não, é do Brasil. Nós somos boa indústria de tratores? Não. Buscamos ajuda na China, na Ásia, de um modo geral, mas o nosso milho, a nossa banana, a nossa goiaba, a nossa melancia, o menor índice de pesticidas, o menor índice de acidez do país é Guadalupe, semiárido, não é nem o Cerrado. Gente, vamos lembrar disso, isso é importante. Temos que também fazer, como indicativo, e não tínhamos que aproveitar essa oportunidade, gestão junto à CHESP para disponibilizar internet para o município, que ela tem em abundância, está perdendo, desperdiçando, tem demais, em fibra ótica. E uma antena só seria suficiente para a demanda, principalmente daqueles que não podem ir para a Lan House. Nós temos, com este livro que vai ser lançado agora, nós temos que ter um projeto de lei para implementar no currículo escolar, em todas as unidades de ensino, matéria sobre a história de Guadalupe. Mas não é essa historiazinha, historietazinha que a gente fala hoje, não. Uma história profunda, falando desde a criação, das origens, denominação, por que é que houve isso aqui, para não ficar só naquele discurso do dia 25. Platô, tudo isso. Por último, nós falamos sobre a FEAGRE, queremos falar agora do dia 25, que se aproxima, e a sessão só vai ser no dia 26. E já estão falando que vai ser feriado, mas eu acredito que ainda tem assim a sessão, não é verdade? É, porque o feriado deve ser durante o dia para a turma descansar, porque vai ser muita festa. Mas vejam só o que eu queria, uma mensagem pelo aniversário de Guadalupe para nossos queridos guadalupenses. Aproxima-se, tem que festejaremos mais um ano de nossa emancipação política, vale dizer, de nossa autonomia, de desmembramento, que se deu em idos de 25 de agosto de 1929. Nem eu era nascido. E que comemoraremos neste domingo, dia 25. Gente, agora são 84 anos. E eu aqui, invocando as bênçãos de Deus e da padroeira de Nossa Senhora de Guadalupe, para que continuem recaindo sobre nossa cidade, desejamos ardorosamente de coração parabenizar todos os guadalupenses por tão significativa data cívica. Guadalupe tem crescido e se desenvolvido nos últimos tempos. Seria omissão imperdoável de nossa parte, na qualidade de vereador e relator destas comissões, inclusive de Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, não dirigir estas palavras de amor e paz. Esta paz plena de Deus, a paz espiritual, a paz da alma, a paz material da saúde, a paz material do dinheiro para as conquistas terrenas, sem se esquecer dos bens de Deus, sem se esquecer do que diz Lucas em seu evangelho: onde está o teu coração, está teu tesouro. Não podemos pensar, Fernandes, só no Congo, naquela fazenda cheia de gado. Tu tem que se lembrar das coisas de Deus, e eu estou fazendo, pedindo a Ele que não se esqueça, que não me expulse da presença dEle e nem afaste de mim aquele teu Santo Espírito. Querendo lembrar que continuaremos fazer pela nossa querida Guadalupe, continue mais justa, mais humana, mais próspera e mais fraterna. Temos certeza, ao nos despedir, que o momento atual é de muita alegria, de muita satisfação, pois as crianças, a gente vê no semblante, os adolescentes, os adultos, os idosos, todos estão confiantes e mais motivados diante do presente e do futuro promissor. Parabéns, guadalupense. Continue acreditando nestes vereadores que vocês elegeram. Tenho certeza de que todos aqui estão imbuídos do mesmo sentimento de paz e progresso. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Zé de Anês, com o tempo de até 10 minutos, com início às 20h58 e término às 21h08.
Boa noite a todos. Saúdo a mesa diretora, a pessoa de nosso presidente Amadeu Júnior, segundo vice-presidente José Mota, primeiro secretário Adarico, segundo secretário Edivan Miranda, meu amigo vereador Fernando, doutora Lúcia, vereadora, amiga Surama, público presente, meu cordial boa noite. Os ouvintes da nossa querida rádio, desejo uma feliz noite e o meu forte abraço. Estou aqui a falar aos queridos ouvintes que participei de uma linda festa ontem à noite. Coisa que me trouxe emoção, fiquei muito satisfeito. E espero e digo que a educação da nossa cidade, do nosso município, está de parabéns. Eu peço a Deus também que abençoe todos nós guadalupenses para se prevenir, abraçar e se preparar sobre o aniversário da nossa querida cidade. E também muita honestidade, muita tranquilidade a nossos amigos guadalupenses a receber os nossos visitantes que vêm festejar o aniversário da nossa cidade. Seja bem-vindo àqueles que vêm a nossa cidade ajudar a promover, festejar o aniversário da nossa linda cidade, do nosso querido município de Guadalupe, aqui no nosso querido Piauí. São essas minhas palavras. Também fiquei entusiasmado de saber, tive o anúncio, que já foi liberado também, novamente, o projeto da Luz para Todos. É coisa que me traz entusiasmo. Estou aqui, mas não esqueço dos meus amigos da zona rural, que tem 40 e poucas famílias, residência, que ainda não tem luz. Nós somos da terra da luz e muitos deles ainda estão na escuridão. Coisa que traz muito desenvolvimento e melhoria na vida dos nossos amigos. Eu espero que seja verdade e junto ao prefeito, nossos amigos vereadores, nós vamos atrás de procurar trazer esse benefício da luz para todos aos nossos amigos que ainda não foram beneficiados. Eu estou aqui, são essas minhas palavras, o meu abraço aos meus amigos vaqueiros da zona rural, meus amigos agricultores, meus amigos do projeto gigante, todos aqueles que estão ouvindo, o meu forte abraço, desejo boa saúde a todos e vamos esperar uma linda festa da nossa querida cidade, Guadalupe. São essas minhas palavras e voltarei novamente à tribuna, assim Deus me permita, com vida e saúde, trazendo mais palavras de conforto e de esperança aos nossos amigos guadalupenses.
Com a palavra a vereadora Surama, com tempo de até 10 minutos, com início a 21h01 e término a 21h11.
Saúdo a mesa, os colegas vereadores, comunidade que está nos ouvindo na zona rural e na zona urbana do nosso município. Inicio meu pronunciamento parabenizando aos professores, aos meus colegas do município de Guadalupe por esta conquista. Ontem foram entregues vários certificados
de diversos alunos, de diversas escolas, do nosso município. Então, a rede municipal, na pessoa dos pais, dos alunos, dos professores, estão de parabéns. E também da Prefeitura Municipal de Guadalupe ter se adequado a receber esse projeto, não só esse, de palavra de criança, mas também tem outros projetos, tanto estadual como federal, que o nosso município está contemplado. Então, esperamos que a cada dia, a cada mês, os projetos que vierem realmente o nosso município abrace e que a cada dia, na pessoa da secretária da Educação e do prefeito, tenha uma atenção maior e melhor aos seus educadores, porque nós é que fazemos a diferença. Infelizmente, não só aqui em Guadalupe, mas os professores são discriminados, muitas vezes não são valorizados como realmente merecemos. Também não poderia deixar de agradecer na pessoa da Lorena, secretária de Assistência Social, pela 8ª conferência que aconteceu na sexta-feira, se não me engano, me recordo, mas também dizer e pedir à população que está me ouvindo neste momento que valorize, que saiba valorizar esses eventos, que saiba participar, porque a presença da população é fundamental. A população é que vai estar lá apontando as falhas, dando a sua opinião, a sua sugestão no que realmente nosso município precisa. E na oportunidade, conversei com a Lídia, que é uma das conselheiras do nosso município, e fiz esse indicativo de lei pedindo ao prefeito que coloque uma placa ou que mande pintar, porque nós que moramos aqui sabemos onde é o Conselho Tutelar, mas qualquer visitante que chegar aqui na cidade de Guadalupe não sabe, não tem referência, porque aquele conselho não está tendo por parte do prefeito municipal o apoio que realmente ele precisa. Então, aqui, em outro momento, farei mais alguns comentários a respeito desse meu indicativo de lei. Quero também aqui falar do que foi comentado. Não vou nem falar vou falar logo a respeito do convite. Guadalupe vai completar 84 anos, vendo aqui a programação. Não posso aqui deixar de registrar o meu pensamento, o meu posicionamento, que Guadalupe poderia estar recebendo mais benefício por esta data tão importante. Porque durante o que vemos aqui na programação são ações que devem acontecer no dia a dia, no decorrer de uma administração, de um bom gestor que tem compromisso com o povo. O que realmente eu queria que estivesse contemplado aqui neste convite seriam obras entregues à nossa população. Porque em termos de obra, mediante os recursos, durante o ano que Guadalupe arrecada, simplesmente vai ter uma reforma, essa inauguração de uma reforma da Praça José Noelle na Vila Parnaíba. Vamos olhar que reforma foi essa. O prédio é muito pequeno. Que paredes foram feitas? Então, eu queria dizer a todos que estão me ouvindo que eu gostaria que dia 25 de agosto, Guadalupe estivesse recebendo a escola SEDEG climatizada, onde no início do ano foram comprados 27 splints e estão lá. Gostaria que a população de Guadalupe estivesse recebendo o aparelho de raio-x lá no hospital, que há quantos meses está lá. Gostaria que a população não reclamasse das praças abandonadas, dos postos de saúde sem medicamento, das fossas estouradas em diversos bairros da nossa cidade, da coleta de lixo domiciliar deficiente. Nenhuma escola do nosso município foi reformada durante esse ano. A merenda escolar que deixa a desejar, porque eu estou lá na escola e vejo no dia a dia. As estradas vicinais abandonadas, cães e outros animais perambulando pelas ruas da nossa cidade, prédios públicos abandonados, dificuldade para a realização do concurso público, uma protelação por parte do Poder Executivo, uma omissão, um descaso por parte do gestor, essas empresas que prestam serviço dentro do nosso município. Falta de medicamento aos dependentes do CAPS. Então, infelizmente, o poder parece que cega mesmo as pessoas. E ainda mais, existem pessoas que abrem a boca e dizem: ô prefeito bom, ô cidade que está crescendo e desenvolvendo. Gente, não é um ano de administração. entrou no quinto ano por parte deste gestor. Vamos parar, botar a cabeça no travesseiro e ver o que ele ofertou ao nosso município durante esses 5 anos em termos de obra, mediante o que Guadalupe arrecada. Então, pare para pensar, analise e reflita as minhas conclusões, os meus pensamentos. E queria aqui dizer o que foi comentado na sessão anterior, em termos de diárias. Quero dizer que uma diária fora do estado é R$500 e dentro do estado é R$250. A do prefeito hoje é R$650 fora do estado e dentro do estado R$370. E recebi sim as diárias no ano passado, na administração da presidente Ana Lúcia. Está aqui meu certificado, vocês que estão em casa não estão vendo, mas quem está aqui no plenário, gostaria de dizer ao vereador Alderete, que está aqui em minhas diárias, foram 4 diárias para Brasília e 3 diárias para Fortaleza e fomos a Parnaíba. Recebi, mas quero dizer ao colega que a vereadora Surama não depende de diária para a sua sobrevivência. Até porque, durante 9 anos, recebi apenas, em média, essas 10 a 12 diárias, durante quase 9 anos de vereadora deste município. E quero dizer ainda mais que não sigo exemplos de vereador que, para estar no poder, esquece do que prometeu em palanque e de valorizar o voto que lhe foi confiado. Porque o importante para mim é estar do lado do povo. E para muitos, o importante é estar do lado do poder. Porque os benefícios são grandes. Os benefícios estão expostos no dia a dia. Por isso, eu repito, recebi, usufruí muito bem através de conhecimentos, de troca de ideias, gastei o que foi necessário compartilhado com os colegas que me acompanharam, mas não sobrevivo desta diária. E o que é de César, nós devemos dizer que é da a César o que é de César. Das gestões que eu já passei como durante vereadora de vários presidentes desta casa, eu quero aqui enaltecer o nome do presidente José Mota, que foi o único que até agora mostrou para mim um diferencial, que na época ele beneficiava não seus grupinhos, como foi citado aqui. Ele beneficiava a bancada da oposição e beneficiava a bancada da situação. Por 2 vezes, além da gestão da vereadora Ana Lúcia, participei poucas vezes. 2 ou 3 diárias foram dadas a esta vereadora na gestão do José Mota. Como também foi o único presidente até hoje que teve a coragem de contratar as 2 rádios para atender a população do nosso município. Quando se quer cobrar, quando se aponta defeito, vamos esquecer. Quando a gente aponta o dedo para um, tem 4 virados para a gente. Quem quer mostrar um diferencial, mostre o seu trabalho. Não aponte falhas, erros, porque todos nós somos seres humanos e temos direito a errar. Agora, quem quer fazer um diferencial, que mostre seu trabalho. Porque foi citado que no passado existiam esses privilégios, mas infelizmente os privilégios continuam da mesma forma. Será que as diárias hoje são dadas a quem? A vereadora Surama? Não, o grupinho da situação. Será que os transportes desta casa beneficiam a vereadora Surama? Não, beneficia os vereadores da situação. Será que as reuniões, no momento que vem, benefício, vai beneficiar a vereadora Surama? Não, beneficia os grupinhos da situação. Então, vamos falar a verdade. A verdade dói, mas ela tem que ser dita. Vamos tratar aqui todos por igual. É um desejo. E cabe a mim, como vereadora, que tem um desejo de crescer politicamente, ter um dia uma oportunidade para mostrar o meu trabalho. Porque hoje ninguém pode apontar o dedo para mim e dizer que eu sou igual ou que eu sou diferente. Diferente eu serei no dia que tiver a oportunidade para desenvolver e mostrar o meu trabalho. Infelizmente, o tempo é pouco. Ainda tem 1 minuto? Então, eu quero aqui continuar e dizer...
Senhor vereador, ele não está sendo baseado, não é pelo horário da vereadora Lúcia, não.
Mas aí...
Está sendo baseado pelo horário aqui do secretário e...
Presidente, eu pedi porque eu fico sem orientação, né?
21 e 1 às 21 e 11, encerrou.
Eu não quero concluir, eu quero dizer à população de Guadalupe que essa semana irei na rádio e concluirei os meus pronunciamentos. Daqui para sexta-feira estarei na rádio. Obrigada.
Com a palavra, vereadora Lúcia, com É o tempo de 10 minutos, início 21h11 e término às 21h21.
Senhoras e senhores, boa noite. Vereadores aqui presentes nessa sessão, o povo que está aqui presente e, em particular, o povo de Guadalupe que nos ouve. Quero iniciar este meu pronunciamento nesta noite dizendo da minha tristeza do acontecido nessa sessão. Iniciei os trabalhos nessa casa, no nosso segundo semestre, com o espírito que é do conhecimento de todos, de trabalho, de trabalhar em benefício do povo de Guadalupe. É tanto, senhoras e senhores, que no meu recesso, no nosso recesso, eu fiquei trabalhando, pesquisando e trouxe a essa casa, na primeira sessão, 3 projetos de lei. Fiz indicações a essa casa simplesmente no momento que eu fui pedir, por questão de ordem, uma explicação ao presidente desta casa, ele de maneira agressiva e arrogante, simplesmente me respondeu que eu nem domicílio tinha neste município, que o meu domicílio era de Floriano. Ele quis mostrar ao povo de Guadalupe que a vereadora Lúcia mora em Floriano. Como eu já havia dito, tenho casa sim em Floriano, como também tenho um apartamento em Teresina. Mas só, presidente, que o senhor, para ser honesto, justo, o senhor teria que dizer que o excelentíssimo senhor vereador Fernandes também tem município em outras cidades, como nosso conhecimento em São Luís, Maranhão. Que o senhor vereador, em todo o Brasil, pois bem, eu só tinha conhecimento, pois o senhor vereador Fernandes está dizendo que tem domicílio em todo o Brasil. Senhor vereador, só no descontar do meu tempo, me permita, por gentileza, mas é porque meu tempo é curto. Que o senhor vereador, eu lhe concedo, só se o presidente descontar do meu tempo. Se não descontar, eu não concedo, não. Pronto. Então, está
concedido. Vou dar um minuto para o doutor Fernandes aí, já concedeu, e vamos ampliar um minuto no tempo da doutora Lúcia.
Mas deixa ser um minuto aí, irmão.
Pois é. Nós não podemos enganar o povo confundindo o que é residência e domicílio.
Ah.
Se ela souber o que é domicílio legalmente, o que é residência, não fala bobagem.
Pois então, bobagem não, senhor
30 vereador. 30 segundos a mais, só.
Eu só estou dizendo, o senhor concedeu um minuto. Ele me atrapalhou
antes. Ele gastou 30 segundos.
Então, senhor, para o senhor presidente desta casa ser justo e honesto, como passa para o povo de Guadalupe, tinha que ter mostrado aqui quem são vários vereadores que têm domicílio em outro município. Inclusive ele. Tem residência aqui no município de Jerumenha, tem propriedade lá e que vai quase todos os dias no carro da Câmara. É desta maneira que se passa ao povo de Guadalupe. Como, senhoras e senhores, com relação às diárias, a vereadora Surama já falou, usamos sim diárias desta casa, neste poder, na minha administração. Fomos a Brasília e fomos a Fortaleza participar de curso, vereadora Surama já mostrou. Só, senhoras e senhores, que na nossa época nós justificamos com a inscrição dos vereadores e com os certificados. Enquanto o senhor vereador, presidente desta casa, é muito justo, muito honesto, os senhores vereadores que participaram do segundo encontro legislativo, que foi dito aqui por dois vereadores, que foi o mesmo congresso que nós participamos em Brasília. Pois não foi não, senhoras e senhores. Eles foram para o terceiro encontro legislativo em Teresina, no dia 16, só um único dia, e tiraram cada um 2 diárias. Mas eu não gostaria de trazer isso aqui não. Porque na hora que eu falei aqui de diária, fui mal interpretada. Numa questão assim muito nervosa de dar uma resposta agressiva. Quando, se alguém ouvir a gravação da sessão passada, vai ouvir quando eu disse que achava poucas diárias que os vereadores desta casa tinham tirado com relação à quantidade de combustível. Eu não disse aqui que vereador tinha tirado muitas diárias, não. Mas eu quero só mostrar a vocês aqui como é que se diz uma coisa e se pratica outra. Está aqui, só um dia em Teresina. E tiraram cada um duas diárias. Com relação à lavagem de carro, eu fui colocada nesta casa, sessão passada, pelo excelentíssimo senhor presidente desta casa, o doutor Amadeu Júnior, que eu era cara de pau. Que eu não tinha credibilidade dentro de Guadalupe. Que eu era a maior puritana do mundo. Que eu fiz a maior lavagem de dinheiro nesta casa. Que eu fui a maior desastre na administração desta casa. Que fomos passear, brincar e fazer turismo em Brasília. Pois nós não fomos, não, senhores vereadores. Senhores, povo de Guadalupe, está aqui a prova do que nós fomos fazer comprovadamente. Com relação ao que foi dito, olha, eu quero hoje, neste momento, pedir carinhosamente a cada vereador. A cada vereador que vem a esta tribuna, é um dever nosso denunciar. É um dever nosso analisar as contas do município e as contas dessa Câmara. Mas que venha trazendo provas. Que venha falar ao povo de Guadalupe a verdade. Porque só chegar aqui e dizer o que quer, o que a cabeça der, o pensamento vier e não comprovar, não fale mais não. Por quê? Eu irei denunciar mentiras, calúnias e defamação. Foi dito aqui, senhoras e senhores, inclusive usando o nome de uma pessoa honesta, trabalhadora, ex-funcionário da CHESF, que trabalhou nesta casa no meu mandato durante 2 anos como controlador. Foi dito pelo presidente e pelo vereador aqui na tribuna, que foi tirado nota fiscal em nome do senhor Francisco Oliveira. Não foi. Mais conhecido como Mosca. Não foi, senhoras e senhores. A gente tem que ter o respeito, a gente tem que saber o que está dizendo, a gente tem que provar a verdade ao povo de Guadalupe. Só para querer denegrir a minha imagem? Só para querer mostrar ao povo de Guadalupe uma outra farsa? Não. Eu digo e repito e peço aos senhores que fizeram esse pronunciamento aqui que traga e mostre ao povo de Guadalupe. No mês de outubro, como foi dito, que em outubro e novembro eu tinha tirado 30 lavagens de carro, e os 2 meses foram 60 lavagens de carro. Foi não, senhoras e senhores. Os balancetes estão aí. Apesar da grande dificuldade de se pegar um documento aqui, como eu senti dificuldade, eu, vereadora, está aqui. Em outubro, consta nos balancetes desta casa. Nem uma lavagem. É nenhuma. Em novembro, R$260. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Venha a esta casa amanhã, quem quiser. Pegue o balancete. Eu não vou permitir, eu não vou aceitar. Eu não vou calar. Diante de tanta mentira, injúria e defamação. Vamos sim, vamos denunciar, vamos analisar, mas fazer o que estão fazendo aqui, para denegrir a minha imagem, não se pode, gente. Não, a gente não pode aceitar. Precisei de documentos no dia seguinte, terça-feira. Vim a esta casa atrás de documento aqui na Câmara e não consegui. Foi dito à vereadora Lúcia que eu viesse no outro dia, às 10h30 da manhã. Ainda marcaram até a hora para mim vir pegar um documento. Mas eu quero mostrar aqui, que ocorre que eu nem queria mostrar, que eu nem gosto disso, sabe? O senhor presidente desta casa, senhor vereador Amadeu Júnior, no dia 2 de janeiro, nós assumimos no dia 1º à noite. No dia 2 de janeiro, ele me denuncia na polícia. Está aqui. Quem quiser cópia, eu mostro. Ele me faz uma denúncia na polícia deste município, dizendo que eu roubei documento desta casa. Está aqui, senhoras e senhores. 2 processos que ele procurou aqui e não encontrou. Ele simplesmente me denunciou à polícia, me entregou, tá aqui. Só, vereador, que eu procurei documento nesta casa e não encontrei, mas eu não usei o mesmo expediente, não. O senhor escondeu um processo licitatório meu, que eu procurei funcionário controlador desta casa, disse que não estava aqui. E quando eu entreguei a documentação dessa casa, eu entreguei ela toda documentada. Quando foi hoje que eu disse que ia usar o mesmo expediente que eu ia denunciar na polícia, o documento hoje apareceu. Hoje é que ele me entregou o documento. Então, tinha muito tempo mais encerrado. Outros assuntos a falar, mas, infelizmente, nosso tempo é muito pouco. Ficará para a próxima sessão. Meu muito obrigado. Meu abraço a todos.
Com a palavra, o vereador Edivan, com tempo de até 10 minutos, com início às 21h22 e término às 21h32.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente Zé Mota, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, no qual eu saúdo em nome do meu amigo Manuel, que está aqui presente, Manuel das Bravas, né? Meu cordial boa noite a todos. Eu quero, nesse momento, dizer que ontem participei da entrega dos certificados da palavra da criança aos alunos da rede municipal. Quero, nesse momento, parabenizar toda a equipe que faz a Secretaria de Educação do nosso município, ao qual os professores, diretores, coordenadores, secretária, vigia, zeladores, enfim, toda a equipe que faz parte da educação. Guadalupe está de parabéns. A educação de Guadalupe está de parabéns. Eu quero também parabenizar o prefeito Alan Mozinho por ter o compromisso e garantir o direito dessas crianças de aprender nos anos iniciais. Guadalupe está de parabéns pelos seus resultados positivos. Guadalupe, hoje nós podemos dizer que é uma cidade diferente, é uma cidade que vale a pena você dizer, eu sou de Guadalupe, pelo trabalho, pelo desenvolvimento do nosso município. O prefeito Allen é um prefeito forte, é um prefeito que corre atrás das melhorias para o nosso município. É aquele prefeito que não fica só em Guadalupe, ele vai a Teresina, ele vai a Brasília, ele corre atrás das melhorias para o nosso município. Por isso, prefeito, você está de parabéns. Quero aqui dizer que essa parceria, prefeitura, SEDUC, Unicef e PRUBEM, está dando certo. Foi bem visto que lá estavam os vereadores presentes naquela festa, a gente vendo aquelas crianças lendo corretamente, criança de 7 anos, de 10 anos, até de 11 anos. Então, a educação de Guadalupe está de parabéns. Eu acho que nós, vereadores, temos que dar os braços, as mãos e procurar sempre o melhor para Guadalupe e apoiá-lo naquilo que for certo e que estiver correto. É isso que o povo de Guadalupe espera dessa Câmara Municipal, desses amigos que aqui estão, aquelas pessoas que o qual você escolheu para ser o seu representante. Nós não queremos aqui, eu tenho certeza que o povo de Guadalupe não botou nenhum vereador aqui para estar falando mal de A ou B ou C, de estar aqui fazendo lavagem de roupa suja. Se nós erramos no passado, vamos procurar acertar no futuro. Eu gostaria que no momento que a vereadora Surama usou da palavra aqui, aonde ela disse que o vereador presidente poderia ter tratado todo mundo por igual aqui nessa Câmara, como frisou o nome do vereador Zé Mota, o qual a pessoa que eu admiro, ele trata todo mundo por igual. Então, vereadora, você deveria também, quando a então presidente Ana Lúcia estava aqui, você deu usado também, vereadora Ana Lúcia, vamos tratar todo mundo por igual, igual o vereador Zé Mota fez. Mas você não falou. Aí quando chega na vez do vereador Amadeu Júnior, aí você vai e pede. Pois deveria ter pedido também, quando a então vereadora presidente Ana Lúcia, vereadora, vamos tratar todo mundo por igual. Não é isso? Então, eu... Como é, vereadora? Não tinha? Comigo tinha.
Nunca tirou.
Eu não participei de nenhuma dessas diárias aí, vereadora?
Não,
de Brasília. Em primeiro lugar, nós nem sabíamos dessas diárias.
Ah, vamos querer.
Quando tinha esses congressos aí, a gente só ficava sabendo quando vocês chegavam. Não era? Não, eu estou lhe dizendo, vamos procurar o erro, não. Terminei de dizer.
Exatamente,
vamos
porque procurar o certo. E Vossa Excelência não falou antes disso também.
Eu queria que você tivesse usado a tribuna na época da vereadora Ana Lúcia.
Eu nunca fui. Você só pode julgar a vereadora Surama se um dia eu te dar o poder.
Não, vereador.
Administrar
não, vereador, não estou lhe dizendo isso, não. O que eu queria que a
nunca
vereadora.
Tive poder.
Eu queria que a vereadora.
Me dê, Surama, que você vai ver como é que você administra.
Que a vereadora, conquiste, vereadora. Corra atrás e conquiste.
É o povo.
Não, corra atrás.
O povo é que sabe.
Não, para chegar a ser presidente, você tem que primeiro conquistar seus colegas vereadores aqui dentro.
Aqui é difícil.
É difícil. Então, onde é que está o erro? Em Vossa Excelência, né? Em Vossa Excelência. Então, como é, vereadora? Não, isso aí, foi eu que falei isso aí? Não, pois então você, quando o Zé Mota, quando o vereador Amadeu Júnior for falar, você fala para ele. Eu lhe falei isso aí? Eu nunca nem lhe falei dessa diária que Vossa Excelência teve. Vossa Excelência, dizem que tirou 7 mil reais, que eu nunca nem olhei isso aí. Eu nunca vim falar que vereadora Surama tirou 6 mil reais de diária. Eu nunca vim falar isso. Não, porque eu estou aqui. Eu estou aqui, não é para criticar a OB ou C. Eu estou aqui para procurar o correto. Eu estou aqui para lhe elogiar no momento que você acertar. Mas também se errar, a gente tem que falar.
Errar não, agora me disse, nunca vai consertar as coisas.
Hein? Como?
Nunca se vai consertar os erros. Toda vida é um erro em cima do outro.
Você
então, se Vossa Excelência um dia chegar ao poder, vai continuar a mesma coisa.
Não, eu já lhe disse isso.
Não, eu estou lhe perguntando.
Então, Vossa Excelência só pode cobrar isso aí quando, se um dia chegar ao poder.
Principalmente quando Vossa Excelência usar o nome da vereadora Surama, só poderia julgar se eu já tivesse sido presidente.
Vereadora,
a Lúcia administra da forma que ela
vereadora,
quer.
Vereadora Surama.
O dinheiro meu
vereadora
Surama, da minha forma, vereadora Divan.
Vereadora.
Entendo o seu raciocínio.
Vereadora, o que eu lhe falei, que eu queria que nesse momento que Vossa Excelência usou a tribuna, falando do vereador Amadeu Júnior, o então presidente, que tratasse todo mundo igual, você deveria ter dito isso aí também com a vereadora Ana Lúcia. Eu só pedi para, não é dizendo que você era
eu
presidente.
Eu pedi a ela para contratar.
Mas você não
contratou.
Muitas
vezes são atitudes que você faz hoje que você hoje está cobrando de mim, entendeu?
De que eu estou ligando?
Não,
eu estou ligando. Vossa Excelência poderia ter usado a tribuna.
Mas não justifica um erro cometendo-se o mesmo.
E você não reclama da vereadora Ana Lúcia?
Não,
você vai reclamar
bem, só
do vereador.
Eu só espero
Amadeu
que
Júnior.
Cada um que tenha a oportunidade, que administre e faça o seu trabalho da forma que achar que é conveniente.
Poxa,
a minha opinião, muitas vezes, não cabe a você. Muitas vezes, minha opinião não é. Você não acata a minha opinião. Eu dei a minha sugestão, entendeu?
Eu estou acatando.
Mas não.
A única
então,
coisa
eu só dei
que eu
uma
pedi,
opinião.
A única coisa que eu lhe pedi, quando Vossa Excelência usasse a tribuna para reclamar do vereador Amadeu Júnior, que não está tratando todos os vereadores por igual, que a vereadora Surama tivesse reclamado na época da vereadora Ana Lúcia, que era presidente,
reclamei,
que tratasse todo
hoje.
Mundo por igual.
Exatamente.
Não é isso?
Aí, Vossa Excelência, faça o mesmo. Aceite as determinações que cada presidente acatar. E nós estamos aqui para receber.
Mas
né?
Sempre aceitei. Sempre aceitei. Muito obrigado a todos.
O vereador Divan ficou prejudicado em 3 minutos por causa da interferência da vereadora Surama. Se quiser compensar.
Não tem problema, não.
Ok.
Ele não gosta de falar muito.
Quem é o próximo? Com a palavra, vereador Zé Mota, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 21h31 e término às 21h41.
Oi.
Meus senhores presentes,
tá bom, obrigada.
Mesa diretora, pessoal da zona urbana e rural de Guadalupe, preste bem atenção às palavras do vereador Zé Mota. Não vão se enganar com mentira. Chegaram, estão dizendo aí que não tem obra. Mas a pessoa, essa mesma pessoa, deveria dizer para as pessoas de Guadalupe não enganar, não mentir. Dizer que o prefeito Allen está pagando débito da gestão daquele irresponsável, que daria para fazer 4 casas popular por mês. 4 casas popular. Casa popular é uma casa popular, não é prédio. Se faz com 1 milhão, não. Casa popular. Então, tem um débito aí. Vamos dizer para o povo de Guadalupe. O povo de Guadalupe merece respeito. Vamos respeitar o povo. Você veja o que a Câmara de Vereadores de Guadalupe hoje. Isso é uma maior decepção para Guadalupe. O povo de Guadalupe tem que ver trabalho. E não lavar de roupa suja aqui nessa Câmara. Como está aqui. Foi feito. Está aqui, vou pedir ao senhor presidente dessa casa para ele contratar uma auditoria. Não esquecer, senhor presidente. Uma auditoria para verificar todas as licitações feitas na gestão anterior. Item por item. Nota fiscal conferido item por item, valor item por item, para ser dito aqui para o povo de Guadalupe. Estou lhe pedindo verbal, mas vou fazer por escrito. Nós queremos é trabalho, mostrar trabalho em Guadalupe para o povo. Se as pessoas estão aqui com paixão política, é uma outra coisa. Nós estamos aqui para trabalhar em benefício do povo de Guadalupe. Está aqui, já fui presidente desta casa 3 vezes. Tenho 7 mandatos. Já fui 3 vezes presidente. E nunca traí meus amigos. Nunca traí meus amigos. Tem que deixar bem claro. Nunca enganei ninguém. Quero que alguém diga isso aqui, se eu já enganei alguém. Nunca enganei. Senhores, quero parabenizar a Secretaria de Educação pela aquela grandiosa festa apresentada ontem no Clube Mandacaru. Tem pessoas que estão com raiva por causa disso. Porque viu um negócio bem feito. Porque tem um grupo. É o grupo que não tem compromisso com Guadalupe. Que quanto pior, melhor. Não, nós não. Nós trabalhamos para mostrar o trabalho do povo. Está aí para todo mundo ver. Temos essa festa que está sendo feita essa semana. Essa FIAG. Que pelo jeito que eu vi, conversei com todos. Afirma a turma organizadora, ele disseram para mim: Mota, realmente nós erramos em algum ponto o ano passado. Só que esses pontos que foram errados o ano passado, nós estamos corrigindo. Eu vi ele, eu não digo o seguinte: a pessoa que tem, é humilde, a gente aceita tudo. Tem a coragem de dizer isso. Conversei com o Saraiva, o Valdemir, o grupo todo. Confirmou a presença de umas pessoas aqui. Então vamos esperar essa festa grande que estava acontecendo. Quero dizer também ao povo de Guadalupe que o ônibus que faz a viagem para Floriano, o ônibus fretado, vai sair. Vamos fazer a economia. Eu vejo bem aí, a economia vai ser feita. Porque foi autorizada pela presidente Dilma, tem um decreto, o prefeito postou. Vai ser feito agora com esses ônibus amarelos. Pelo menos vai botar aquele ônibus branco, 54 pessoas que recebeu do estado do Piauí. Vai ficar os outros dois rodando. Então isso aí é o economista. O prefeito faz, o prefeito Eduardo faz economia. Os anteriores faziam, era farra, que saiu devendo, tudo aí. Não tinha uma frota de veículo, não tem hoje, tudo nova. Está comprando dois veículos zero, com dinheiro das ações, que caíram muito. Vai aproveitar e vai completar, e vai comprar dois carros novos. O povo quer ver isso em Guadalupe. É desenvolvimento. Você vê em Guadalupe hoje o pessoal que anda por aqui de fora, depois começa comigo, também liga para mim, mas moto, pai, como é que Guadalupe está tão bonito desse jeito? Está aí. Só tem umas pessoas que. O cego, o pior do cego, que ele não quer enxergar. O pior. Entendeu? Outra coisa, falar sobre o negócio do recibo do Mosca. O Mosca nunca foi doido para assinar recibo. Porque ele era o controlador daqui, ele sabia. Se ele assinasse, ele ia se complicar. Essa casa nunca citou o nome de Mosca em recibo. Agora, em novembro, tem 16, deu 16 lavados de carro. É um dia certo, não. Nós pegamos aqui e dividimos. Dividimos aqui por 15. Peguei a madeira, divide aí, o valor que foi dado. Divide por 15. Aí deu o quê? 16, era um dia certo, não. Aí. Não foi. Nós estamos dizendo. O valor foi dito. Outra coisa, senhor presidente. Pedir a vossa excelência, você veja com o contador dessa casa, qual é a rubrica que se pode contratar uma pessoa credenciada que tem um curso de direção defensiva para dar aqui em Guadalupe, para o pessoal aqui, que eu vendo pessoas aqui, que, principalmente pessoal de moto, eu acho pior de tudo os pais que pegam uma criança e dão uma moto para sair. Ele dá o sinal para um lado e entra para o outro. Ele corta pela direita. Não tem noção nenhuma. Tem pessoas aqui adultas também que não sabem, não tem noção nenhuma. Então eu gostaria que Vossa Excelência anotasse aí e veja com o seu contador onde é possível uma rubrica aí do orçamento que possa contratar um técnico lá no Senai mesmo, porque dê aqui pelo menos 3 dias direção defensiva. Porque a Guadalupe está precisando. Vamos fazer isso urgente. Antes que aconteça algum acidente. E com toda a perseguição das máquinas, estão previstos chegar. A Forças Ocultas não desviar como foi desviado da passada. Vocês sabem o nome. Não me interessa dizer, porque se falar no nome, o azar fica perto da gente. É melhor não falar. Então está aí. Pessoa que não tem. Olha, está tendo uma eleição no próximo ano e vamos ver. As pessoas que têm compromisso com Guadalupe. Umas aqui que não têm compromisso. Eu chamava ontem, era o pessoal do atraso. Hoje as pessoas que não têm compromisso. Aí, vamos trabalhar do jeito que estamos trabalhando, porque a cidade está desenvolvendo, está crescendo, está. Então está aí, Guadalupe está merecendo. O que mais precisa de Guadalupe é respeito de algumas pessoas que não têm. Respeito não tem compromisso. Vem para cá dizer uma coisa, o contrário. Então, meu senhor, muito obrigado, até a próxima. 48,
com a palavra o vereador Alderico, com o tempo de até 10 minutos, início às 21h41 e término às 21h51.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Eu quero usar a tribuna aí para parabenizar ao prefeito Allen, a secretária de Educação, Francisco Saraiva, e todos os corpo docente do município de Guadalupe, aos professores, pela grandiosa festa realizada ontem no Mandaru, com a certificação do programa Palavra de Criança, onde foi realmente uma festa brilhante, muito bem organizada, como é a Mara Forte do prefeito, onde esteve o prefeito de Manuel Emílio também, certo? Uma sua equipe da área de educação participando e elogiando. Como ele bem falou lá, o prefeito de Manuel Emílio, Josenildo, onde ele disse que de 244 municípios, apenas 21, certo? Receberam essa homenagem, certo? Inclusive, ele ia até entrar fazer uma reunião com os prefeitos da PPM, porque foi um caso e chamou a atenção, certo? E desses 21, Guadalupe está entre os 10 primeiros colocados. Então, isso é uma referência, como tem ele outdoor ali na avenida, ali, dizendo referência em educação. Ele está fazendo o reto e o povo está reconhecendo. Não é só Guadalupe, é o Estado, é o Brasil que reconhece a posição que este município hoje se encontra. É na educação, é no IDH, certo? E realmente foi publicado também dos 244 municípios. O Guadalupe ficou em oitavo lugar. Isso é uma prova e o município está bem administrado. Será que o povo não está vendo isso? Está vendo. O povo é consciente, certo? De já, eu quero aproveitar a oportunidade sobre um projeto importante e foi lido hoje. É o projeto 015-2013 e dispõe sobre a venda dessas ações. Eu quero antecipadamente pedir ao apoio dos vereadores, porque eu tenho conhecimento e há um ano atrás, quando eu estava lá dentro da empresa Banco do Brasil, o próprio gerente do banco, certo? O outro foi embora, o Francisco Guedes, o Forado, quando ele pediu para o prefeito vender e o prefeito ponderou um pouco. Nessa época, presidente, um ano atrás, essas ações estavam custando em torno de R$80 mil, certo? Mas sabe como é ações, né? Tem tido uma queda brusca de lá para cá. E hoje, provavelmente, elas estão valendo 50% desse valor. Então, é bom a gente aprove esse projeto para que o prefeito fique acompanhando a Bolsa de Valores para uma dessas ações, é momento de recuperar, ele aproveitar e fazer a sua venda, certo, dessas ações. Um assunto que foi abordado aí na tribuna foi sobre praças abandonadas. Meus senhores, Guadalupe hoje tem uma das praças mais bonitas no centro da cidade, e essa aí sim, passou não sei quantos anos abandonada. E hoje está aí, servindo de cartão postal. Temos a Praça da Cruzeta, outra praça grande, e foi reformada e está lá, muito bonita. Tem a Praça da Vila Paraíba, a Praça Noé da Fonseca, que está sendo concluída também. Então não existe essas praças abandonadas, certo? As principais praças estão realmente recuperadas pela administração atual. E eu quero dizer aí, quando se fala em obras, alçamento, por exemplo, é uma obra, e uma obra importante. E a população tanto pede, tanto solicita aos vereadores e ao chefe maior do município, é o prefeito. E só nesse segundo mandato do prefeito Allen, nesses 7 meses de administração, tem muito alçamento feito. Muito alçamento feito. Só dá uma volta no Bela Vista e dá para ver, certo? Muito alçamento feito. Então, isso são obras e o prefeito está fazendo para o município. Outro assunto, eu quero dizer aí, sobre recurso é pouco. Veja bem, o pessoal sempre fala e o município recebe uma receita alta, mas não vê as despesas. O município de Guadalupe hoje, ela tem uma despesa fixa, em torno de 1 milhão e 700 mil. 1 milhão e 700 mil só de despesa fixa. Aí diz, ah não, o município recebe 2 milhões. E quando o município recebe 1 milhão e 400? Hã? A despesa é fixa, é 1 milhão e 700, diminui não. A receita sim, ela diminui. Todos os gestores estão aí, vendo as dificuldades. A hora ela oscila constantemente. Uma hora ela dá 2 milhões, outra hora ela dá 1 milhão e 300, dá 1 milhão e 400. E a despesa não, a despesa é a mesma. e tem e um PRIA, tem a folha em dias. Então, é por isso, e o prefeito Ali, o seu primeiro mandato, está no sétimo mês, oitavo mês de segundo mandato, e não atrasou um mês. É porque é organizado. Ele sabe até onde pode ir. Veja bem, o eficiente, e a despesa de hoje? A receita de hoje? Gente, a receita de hoje é menor e muito do que a despesa passada, certo? Para trás, onde eu fui vereador, lá no meu primeiro mandato, segundo mandato, certo? Há 20 anos atrás. Vou citar, o eficiente do FPM sempre foi 0,8 no município de Guadalupe. Só na administração do Dr. João Luiz, e teve uma, era para 0,6 já no final. E o Allen conseguiu recuperar e voltou para 0,8. Isso é isso é importante do prefeito Allen. Outro assunto importante é o ICMS e a receita forte do município. Na administração do prefeito Jorgiano, o coeficiente do ICMS, viu gente, não sei se vocês sabem disso, mas tem um coeficiente, existia e continua existindo o coeficiente. Eu estou falando de coeficiente. Porque pelo coeficiente, você sabe quanto é o valor da receita do município. Tá certo, gente? Então veja bem, na administração do prefeito Jorgiano, eu não estou falando dele não, eu estou falando de dados, de coeficiente, não tenho nada contra ele, sou amigo dele, inclusive. Eu estou falando de coeficiente. No, o coeficiente do ICMS na administração do Jorgiano chegou a 3,53. Tá certo, gente? Essa não. Chegou a 3,53 o coeficiente do ICMS. 3,53. Vocês sabem quanto é o coeficiente hoje? Sabe quanto é o coeficiente hoje? 1,70. 1,72 é o coeficiente do ICMS do município de Guadalupe. Ou seja, perdeu 50%, gente. 50% da maior receita do município é o ICMS. A maior. Tá entendendo? Então, tinha dinheiro para trás? Tinha sim, mas não tinha. Se o coeficiente era 3,53 e hoje o coeficiente é 1,72 e representa 1 milhão de ICMS por mês. Hã? Então, gente, existia dinheiro demais para trás. Não é hoje que tem dinheiro demais, não. Tinha dinheiro demais, era para trás. Hoje não tem, não. Certo? Eu quero dizer também às colegas, vereadores, vereadores, inclusive usou essa tribuna, e nós fazemos parte do poder, é porque o povo escolheu nós e o prefeito Allen. É por isso que nós fazemos parte do poder. Mas a vereadora Surama, ela andava, inclusive, dia e noite, inclusive morena, de tanto sol, pedindo voto para ela e para a sua andata prefeita, Josineide. Ora, o povo não votou na Josineide, votou foi no Allen. Então é por isso que nós somos poder hoje. Muito obrigado.
Usarei a palavra conforme o tempo regimental. Como manda o regimento, e o presidente vai usar a palavra, eu pediria aos colegas vereadores que não intervisse. E até pediria também aos colegas que deixassem apenas este microfone ligado, conforme prevê o nosso regimento. Pois bem, eu analisei bem o andamento da Câmara, da reunião hoje da Câmara Municipal, e no início eu realmente fiquei bastante feliz. Via o pronunciamento do Dr. Fernandes, um belíssimo pronunciamento. Vi o pronunciamento do vereador Zé da Inês, um belíssimo pronunciamento. Do vereador Edvan, que sempre fala pouco, mas diz tudo. Do vereador Alderico e do vereador Zé Mota, que tem uma larga experiência. E estava até torcendo para que essa sessão hoje acabasse assim num clima muito bom. No entanto, quando as duas colegas vereadoras Ana Lúcia e Surama chegaram a essa tribuna, simplesmente o nível de serenidade da Câmara cai por terra. É uma coisa absurda. Quer dizer, até enquanto os colegas falam, agora mesmo, as vereadoras ficam sorrindo, gaiteando, debochando. Falta o respeito. O respeito aos colegas vereadores. Este que está aqui, por enquanto, exercendo o cargo de presidência, em nenhum momento debochou de nenhum colega vereador. Pelo contrário, sempre respeitei todas as manifestações por todo o tempo, muito embora a maioria delas grosseiras, agressivas, inclusive a minha pessoa. Quero dizer à vereadora Ana Lúcia que, com relação à denúncia que fiz na delegacia, fiz mesmo. Porque quando assumi essa Câmara no dia 2, que procurei as licitações, não as encontrei dentro do prédio da Câmara Municipal. Procurei a tesoureira da ex-presidente Lúcia e ela disse que os processos estavam na mão do advogado para montar o restante da licitação. Esquisito. Esquisito. Montar? A licitação é para estar acabada quando ela acontece. E não depois dela acontecer, está na mão do advogado para acabar. Como eu estava assumindo a casa e os documentos públicos, tem que estar aqui realmente, prestei a ocorrência, a representação à delegacia, não foi só essa não, tem mais, vão chegar mais. Pode esperar que vão chegar. Mas eu quero dizer que não quero jamais baixar o nível e que também jamais escondi qualquer processo aqui. Pelo contrário, nenhum dos processos da minha gestão saíram da Câmara. Alguns estão na minha mesa porque eu estou analisando diariamente. Analisando com muita cautela e muito cuidado, justamente para não cometer nenhuma injustiça com ninguém. Mas como eu falei, não fica bem a Câmara de Guadalupe essas picuinhas, como bem fala sempre o doutor Fernandes, onde a gente está no nível excelente, numa desenvoltura boa, de repente há aquela depressão no andar dos trabalhos da Câmara. Para isso acontecer, basta que a vereadora Surami e a vereadora Lúcia intervenha. Ora, vereadores, o direito de expressão e a democracia é para todos. Mas é preciso saber usar. Chegar na Câmara, gritando com os funcionários, tentando intimidar os funcionários, isso não funciona. Porque todos aqueles que estão aqui, sejam comissionados ou contratados, estão exercendo a função pública. E desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela é crime. Artigo 331 do Código Penal. E nós não vamos tolerar agressões aos funcionários da Câmara aqui dentro. Queremos o respeito e urbanidade. Chamei todos os funcionários da Câmara e disse: vamos tratar todo cidadão que entra aqui, desde o lavrador ao doutor. Todos com respeito e urbanidade. Mas espero que a contrapartida seja a mesma. E esse negócio de chegar aqui dando grito, achando que isso funciona, que não funciona não. Esse negócio de dar de valentão já acabou, minha gente. Acabou. Forte é Deus. Forte é Deus. Agora, observe bem, no tom de voz das duas senhoras, quando se refere ao nome do prefeito municipal ou do atual presidente Amadeu Júnior. Parece que sobe uma ira, um ódio, uma coisa inexplicável. Minha gente, vamos rezar, vamos pedir a Deus paz. Para quê ir à igreja todos os domingos e trazer tanta ira, tanto ódio a essa casa? Aqui é o lugar da democracia, sim. Mas aqui não é o lugar do ódio, da ira. E ainda quando, qual foi a palavra que a vereadora falou, arrogante, prepotente, observe bem cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, em suas casas, ou os que estão aqui presentes, o tom de voz que eu uso com os colegas e o tom de voz que as colegas usam. Sinceramente, eu não gostaria de perder meu tempo usando esse meu tempo para funcionar dessa forma. O que eu quero, minha gente, o que eu desejo, é ver o que eu vi ontem. lá no Mandacaru. É ver a Unicef, a Secretaria Estadual de Educação, o Instituto Probem, reconhecendo um trabalho do prefeito, o Allen, da Secretária de Educação e toda a sua equipe de educadores. Por que que não vamos bater palmas para isso? O que é que impede que a gente reconheça as virtudes do prefeito e da sua equipe? Eu quero ver essa agrotécnica aqui ser inaugurada. Uma luta minha, do prefeito Allen. Uma batalha incessante que nós temos há muitos anos. Eu pergunto, o que é que Guadalupe ganha no momento que as vereadoras vão agredir o prefeito ou o vereador Amadeu Júnior? Será que o fato de eu ter sido eleito incomoda? Será que o fato de eu estar nessa presidência incomoda? Ora, minha gente, eu digo a todos vocês, eu tenho uma família excelente. Eu tenho pai, eu tenho mãe, tenho esposa e filhos que eu amo muito e tenho 1 milhão de amigos. 1 milhão de amigos. E digo com certeza, eu não preciso da preocupação de vocês. Há muitas pessoas para se preocupar comigo. Então, não perca o seu tempo. Se o Amadeu Júnior é alto, é baixo, é preto, é branco, se é feio ou bonito. Não perca o seu tempo. Vão trabalhar, façam como eu. Façam como eu. Eu entrei na política há 3 mandatos atrás, construí uma carreira e depois candidatei 2 vezes, foi 2 vezes mais eleito, era fuzilado todo dia num palanque e tudo, mas o povo quis. Amanhã pode ser qualquer um de vós. Amanhã pode ser que nem eu seja mais candidato, se Deus não quiser. Mas vamos fazer o seguinte, vamos cada um se preocupar com a sua vida e o seu trabalho. Esse negócio de ficar falando do Amadeu Júnior, falando mal, isso aí não vai enriquecer ninguém. Pelo contrário, o tempo que é gasto falando de mim, você poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro. Então eu digo o seguinte, olha, a Câmara Municipal de Guadalupe não é uma válvula de escape. Nós não estamos aqui, né, para, como disse um colega vereador, para afogar as mágoas, nem para lavar roupa suja, não. A gente está aqui é para mostrar um trabalho. Nós fomos eleitos, foi para isso. Esse negócio de chegar aqui, batendo em mesa, gritando, isso aí não vai agradar o povo. Pode agradar uma, 2 ou 3 apaixonados que não querem o bem para Guadalupe. Quem quer o bem para Guadalupe vai perguntar assim, qual foi o trabalho que o vereador fulano fez? Quem quer o bem para Guadalupe vai perguntar o que foi que saiu de positivo da Câmara Municipal. Não, a vereadora fulano tal xingou o prefeito, chegou o vereador. Isso é positivo? Isso é positivo, minha gente? Minha gente, a cada dia que passa, as pessoas estão mais esclarecidas. Eu estou tentando zelar pela imagem da Câmara Municipal de Guadalupe. Sim, faço um esforço absurdo para isso. Só que por mais que a gente tente, há sempre aquela força contrária. A marcha ré, que eu sempre disse. Vamos parar com isso. Vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas da camisa, vamos unir as mãos em torno da cidade de Guadalupe. Está aí a gente completando aqui 84 anos. O vereador Fernandes falou uma mensagem excelente à nossa cidade. Nós temos a oportunidade de fazer o bem, de falar o bem. Por que falar o mal? Se Deus nos deu o dom de saber falar, usar a oratória, e se o povo nos deu a oportunidade de estarmos aqui para defender os interesses das pessoas, é justo? É legal? É honesto? Simplesmente atacar um ser humano porque eu não gosto dele? Espera aí, meu irmão. Vamos refletir. Vamos usar a nossa mente, a nossa força, o nosso esforço para fazer o bem. E quando for dormir hoje, colocar a cabeça no travesseiro, pergunte: o que foi de bom que eu fiz para o meu povo? Será que quando eu esculhambei fulano e tal, será que quando eu usei minha voz com tanta raiva e quanta ira, eu ajudei a quem? Qualquer um pode formar um conceito de si próprio. Mas Deus julga todos nós. E eu tenho certeza que nenhum de nós engana o nosso Deus. Tanto é que eu ainda acredito, parte do que se faz aqui, paga-se aqui. A Bíblia já diz, todo pecador há de pagar pelo seu pecado. Os meus, eu tenho certeza que os pagarei. E como eu disse, Hoje, eu estou tentando ser melhor do que ontem. E amanhã, eu tentarei ser melhor do que hoje, como cidadão, como pai, como irmão, como filho, como político. E a imagem que eu queria deixar ao sair dessa casa legislativa era a mais positiva possível. Era dizer que lá na Câmara, hoje, vive em paz. Será que eu não vou ter a oportunidade de ver isso aqui dentro? Será que não é possível deixar as picuinhas, o que a política fez, o que aconteceu, o que passou? E o futuro? O futuro a Deus pertence. As agressões ditas hoje refletirão amanhã, depois de amanhã. Porque ninguém absorve sem ver também as sequelas. E quem pensar que anda só no meio de um grupo político para sobreviver para sempre está enganado. Nossa função tem início, meio e fim. O povo vai nos julgar já já. Aqui já foi agredido de todo jeito. O povo me julgou 3 vezes. E eu agradeço muito ao povo, mas estou pronto para ser julgado por Deus, o nosso Pai. Antecipadamente, convido a todos, os guadalupenses, para que nós possamos aqui estarmos, dia 25, aniversário da cidade, desarmados, com espírito fraterno de comemoração, com espírito de solidariedade pelo aniversário da nossa cidade. Peço encarecidamente aos colegas, deixem de lá os seus rancores. Venham dia 25 trazendo uma mensagem positivista, trazendo uma mensagem de paz, de crescimento e de harmonia. Isso eu farei e farei bem a minha parte. Peço aos colegas que fiquem de pé para que possamos encerrar a sessão. Em nome de Deus, encerro esta sessão ordinária hoje, 20 de agosto de 2013. Todos vão em paz.